Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui do canal Renovation. A gente é um canal informativo, tá? De caráter educacional e de forma que a gente possa auxiliar no self-petition para os vistos de employment based, tá bom? Antes de qualquer coisa, eu sempre falo isso nos podcasts, tá? Especificamente para esses tipos de visto, eu sempre recomendo profundamente, tá? Obter um aconselhamento com escritórios de advogados de imigração, tá? Para buscar um profissional que entenda das diferentes dezenas de vistos que existem, tá? E entender qual que você se encaixa melhor, no que você precisa para o seu plano, para o seu sonho, tá? O que, que pode oferecer melhor de aderência, o que tem mais chance de conseguir o sucesso, tá? É importante se informar com um profissional que vai te orientar e vai te ajudar a definir melhores caminhos. Certamente é o primeiro passo dessa jornada. Bom, aí escolhido o caminho, aí sim você pode seguir, né? Mas já sabendo do que você precisa para atingir seu objetivo, ok? As experiências aqui que eu relato são fruto das minhas próprias experiências, tá? Estudos, enfim, sobre o que eu vivi e aprendi nesses mais de 8 anos aqui nos Estados Unidos. Então, obviamente, buscar outras fontes de informação para todos os temas aqui, de todos os podcasts, é super recomendado, tá? Não quero criar uma verdade, mas sim dar alternativas aos que decidem escolher os seus caminhos, tá bom? Valor, tá? O tema de hoje, né? Vamos entender qual é esse valor que eu pretendo criar com vocês aqui, tá? Vamos falar de dicas e erros, tá? Ao evitar quando você escreve ou analisa um plano, né? Lembrando que para esse visto, tá? O EB2 NW especificamente, é necessário que você tenha o que chama-se de Endeavor, né? Uma iniciativa, tá? Uma forma de mostrar como esse futuro vai ser, tá? numa visão escrita, tá? Que é uma visão um pouco diferente, a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, a gente chama isso de plano, tá? O SAS entende isso como Endeavor, tá? Nada mais é do que uma iniciativa. O plano pode ser diferentes formas, tá? O plano pode ter mais de 15 formas, por exemplo. Eu vou falar mais à frente em um outro podcast. A gente pode ter planos personal plans, pode ter pesquisa científica, pode ter criação de novo método, pode ter um business plan, pode ter uma plataforma de criação de conteúdo, uma plataforma de tecnologia. A gente pode ter uma consultoria. Enfim, tem várias formas de apresentar um plano. Mas eu queria só mostrar para vocês esse método que a gente vai falar hoje. Ele está, claro, exemplificado dentro do visto, mas ele é adaptável a muitas outras formas de planejamento de soluções, tá bom? É uma soma de vários aprendizados, várias coisas que eu aprendi ao longo desses mais de 20 anos que eu faço planejamento. E eu fiz uma adaptação, óbvio que aqui eu vou exemplificar sobre o visto, mas esse método você pode usar para qualquer tipo de plano, tá bom? Bom, vamos lá para as dicas, tá? A primeira delas é o seguinte, todo plano começa com a definição do problema e não pela solução, tá bom? Então é importante, o plano começa pela definição do problema. Na verdade, toda solução começa para você entender o problema que você precisa resolver, né? Você precisa entender qual é o gap, qual é a dor, para você poder primeiro imaginar se é preciso ou não de um plano. Porque se você começa o seu plano pela solução, né, você pode cair no erro de chegar num plano que não tem um problema. E aí esse plano vai ficar vago, esse plano vai ficar sem propósito, porque ele não vai servir para nada, porque ele não endereça uma solução, ele não cria um benefício, porque não tem a base, né, de você de ter um gap que está ali criando uma dor. Então, é um erro muito comum que eu vejo as pessoas chegarem até mim, falarem que têm uma ideia para fazer tal coisa, querem desenvolver tal solução, pretendem executar tal plano, e aí eu faço a primeira pergunta, qual o problema que você quer resolver? Né? Então, todo plano, né, ele obrigatoriamente, no início dele, precisa ter claro e objetivamente qual é o problema. Estamos falando do quê, né? À medida que a gente vai conduzindo esse documento, de novo, é uma forma escrita, né? Então tem que estar muito claro, muito organizado, ordenado, de maneira que as coisas tenham lógica, né, na cabeça do leitor, tá bom? Então esse é o primeiro ponto. Todo plano começa com a definição do problema, Segundo ponto, o problema precisa ser elegível à norma existente, tá? Todo problema que você cria ou que você entende, né, você estuda esse problema, que você vai lá e faz uma análise sobre esse problema, você obrigatoriamente percebe uma balização sobre algumas normas, né? Um problema só existe porque você criou uma expectativa, né, de ter alguma coisa X e você tem uma situação onde você tem Y, né? A diferença entre X e Y é o seu problema, tá? Mas para esse problema de fato ser constituído, você precisa balizá-lo em normas, requisitos, tá? Você precisa entender naquele ecossistema o que que realmente define aquilo como sendo um problema, tá? É um problema de solidificação numa região, é um problema de ter requisitos que precisam ser atendidos. Por exemplo, no visto existem requisitos que você tem que atender, né? O problema precisa ser importante, o problema precisa ser urgente, o problema precisa ser difícil, né? O problema precisa conectar com o seu background, então tem requisitos para o visto que você precisa atender. E esse problema definido precisa atender a essa norma, entendeu? Ele não pode simplesmente existir e depois, mais à frente, quando você precisar conectar ele com o número 3 que a gente vai falar daqui a pouquinho, você vai perceber que ele está vago. Ele é um problema, ele tem a sua importância dentro do ecossistema, mas ele não serve, tá, para atender a norma existente. Tá bom? Então, muita atenção na norma, tá? A norma tem que falar com o problema também. Terceiro ponto, o problema precisa ser objetivo e evidenciável, tá? Primeiro, objetividade. Muito importante, defina o seu problema, tá? Escreva uma sentença de 4-5 linhas definindo o seu problema. Todo e qualquer método de solução de problema existente, o primeiro passo é a definição do problema. Não existe um método de solução no mundo, no planeta, que não tenha como primeiro passo a definição do problema. Então, objetividade. Se você vai comunicar esse plano para alguém, se você está escrevendo esse plano em papel, se você vai submeter para avaliação de um terceiro, você precisa ser objetivo com ele. Ele precisa entender no início qual é o problema que você está se referenciando. E esse problema precisa ser evidenciável. O que significa isso? Significa que não basta só você dizer. Você precisa mostrar, você precisa comprovar que aquilo que você está dizendo realmente é a pura verdade. Então, trazer fontes de outras esferas, que não a sua esfera de conhecimento apenas, não é só fundamental, mas é necessário para que você crie o peso, para que você crie realmente o valor naquela definição do problema que você está querendo junto ao leitor, tá bom? Então, objetividade, defina, coloque claramente qual é o plano e evidencie que aquele plano existe, tá? Com mais fontes, né? De maneira que aquelas fontes estejam conectadas no ambiente onde o leitor realmente percebe que existe o plano e essas fontes realmente vão comprovar, né? E vão dar a veracidade às palavras que você está colocando sobre a existência de um problema na sua perspectiva, tá bom? Número 4, todo plano precisa ser adaptado ao propósito. Esse aqui é um dos erros mais comuns que existem quando, às vezes, as pessoas recebem planos ou, às vezes, mesmo estão fazendo o seu próprio plano e não têm todo o conhecimento, que não é demérito nenhum, tá? Ninguém precisa saber nada. Eu mesmo não sei muita coisa, de muita coisa, a maioria das coisas eu realmente não sei e, quando eu não sei, eu pergunto, tá? Mas quem não tem, de fato, a técnica, muitas vezes acredita que o plano, por ele estar bonito, por ele estar estruturado, ele está com gráfico, está colorido, está ali, né, está com uma linguagem interessante, palavras de impacto, ele está adaptado ao propósito. E a maior parte das vezes não está. Plano é igual ao currículo. Você precisa adaptar à vaga. O plano você precisa adaptar ao leitor que vai ter aquela conexão, né, com aquele papel, aquele monte de papel, na verdade, não é um só, que você vai mandar para submissão da sua avaliação sobre o teu pleito, tá? Então, adaptar, conectar, né, o escopo, o conteúdo daquele plano para o que o leitor tem a familiaridade de entendimento no mundo dele é fundamental, tá? Um plano submetido para a avaliação de alguma coisa não é um plano submetido para o investimento de alguma coisa, que não é um plano submetido para a defesa de um propósito, como uma tese, por exemplo, que não é um plano como a informação sobre algum ponto, tá? Os planos, eles precisam ter a sua divergência na parte escrita, né? E você precisa realmente adaptar isso àquele objetivo, àquele propósito para o qual você está pretendendo, claro, construir aquele plano, tá bom? Número 5, a solução necessariamente precisa fechar o problema. Isso aqui também é uma outra coisa que eu às vezes fico impressionado como as pessoas chegam com soluções, né, no plano, com serviços, com produtos e tal, que não tem nada a ver com o que foi falado sobre o gap, né? Então, a solução, entendeu? Se você não consegue endereçar o problema na sua solução ou no seu catálogo de soluções, a sua solução, ela não serve para o propósito que você quer, entendeu? Então, quando você estiver escrevendo sobre como você vai resolver, né, o quê, né? Então, o plano geralmente é o quê, por quê e como, né? O como é a parte que você cria para o futuro. O que é aquela parte que você está no agora, entendeu? Então, quando você for falar de futuro, você precisa olhar para o agora e endereçar, entendeu? Todos os pontos que você falou anteriormente, que são as dores, né? Que são os gaps que você precisa realmente atuar, tá? Então, por favor, não deixem de se atentar a esse ponto, porque eu tenho visto muitos planos realmente com soluções fantásticas, fantásticas, ideias maravilhosas, mas elas não endereçam o problema. Então, a hora que você lê o plano como um todo, ele fica completamente desconectado, entendeu? Tá? Número 6. A solução precisa mostrar benefícios mensuráveis. Tá? Benefícios mensuráveis. São duas coisas distintas, tá? Os benefícios significam uma variação entre o cenário agora e o cenário proposto, tá? Mensuráveis significa como você consegue demonstrar que esse benefício está acontecendo ou vai acontecer, entendeu? É muito importante você demonstrar esse ponto de ser mensurável, porque senão fica uma leitura vaga e a crença, que é o que você está querendo criar na cabeça do leitor, né? Porque ele não sabe quem você é, nunca te viu, não te conhece. Você quer criar uma crença que o seu plano traz algum benefício para ele. Então, mensurar isso, né, de uma forma indexativa, sejam em evidências do agora ou seja mesmo estudos, né, pautados em métodos para o futuro, é muito importante. É muito importante que você consiga realmente demonstrar, né, que aquele benefício, ele não é só papa na língua, né? Ele realmente vai acontecer, ele tem uma grande chance de acontecer e existe uma forma de mensurar que esse benefício tem essa chance de acontecer, tá bom? Fiquem sempre atentos a isso, porque um plano vago também significa você dizer, vender, né, uma solução e essa solução ela não ter uma forma de ser controlada, tá bom? Número 7. Tanto o problema, que é uma situação passada, quanto a solução, que é uma situação futura, precisam conectar com o background do aplicante. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Se você vai fazer um plano para esse propósito, né, para o exemplo aqui que eu estou dando do Employment Base 2, você precisa ter uma condição de criação de algo que você sabe realizar, que você já realizou, que você tem uma experiência sobre aquilo, tá bom? E que obrigatoriamente o seu futuro também esteja conectado com as suas condições, as suas capacitações passadas, tá bom? Então, olhar para o seu passado, que é o problema, e olhar para o seu futuro, que é a solução, as duas coisas têm que realmente fazer um match profundamente com as suas habilidades e sua capacidade de entrega, tá bom? Se você não fizer isso, você pode cair no erro de o seu critério número 2 não ser atendido, que é o critério que fala que você tem que ter, você tem que ser autoridade, falando em termos gerais, né? Uma autoridade para falar daquele assunto, tá bom? Então, o problema e a solução, conexão com o background do aplicante, Não vamos criar plano para coisas fantásticas, maravilhosas, que têm benefício enorme, mas que vocês nunca realizaram, que vocês não sabem fazer, que vocês realmente não têm experiência. Isso não vai passar, tá bom? Número 8. A linguagem do escritor precisa alinhar com a linguagem do leitor. Esse aqui também é outra coisa que as pessoas não percebem, né? O quanto é importante em uma visão escrita, né? As palavras, a forma, a linguagem que você utiliza, tá? Está conectada com aquilo que o leitor está querendo enxergar, né? Especificamente para esse processo, para esse Visual Employment Based, você entende que esse leitor, ele é um avaliador, ele tem um perfil genérico, né? Então ele não conhece todos os assuntos, tá bom? Ele tem uma função de te avaliar, né? E ele espera que você tenha uma leitura agradável, que você tenha uma leitura que tenha lógica, que tenha clareza, que tenha objetividade, né? São dezenas, centenas de páginas, entendeu? E no final é um ser humano que está avaliando aquilo, não é um robô, né? Então, facilitar a vida do seu leitor vai fazer você ganhar pontos no seu objetivo de ter esse plano aprovado, tá bom? Importantíssimo que a estruturação do plano, ela tenha, claro, uma estruturação padrão de um plano que você vai demonstrar análise de mercado, vai demonstrar quais são os serviços, como é que você prospecta o seu negócio, quais são os benefícios financeiros. Claro, você tem que ter isso num plano business plan, por exemplo, mas a forma da escrita, como você integra tudo isso, as palavras que você usa, você precisa adaptar ao leitor. Fazer um plano e submeter ele para uma avaliação, por exemplo, de um pleito imigratório, não tem que ser a mesma coisa de submeter o mesmo plano para um investidor que tem uma visão financeira do negócio, uma visão de oportunidade, tá bom? Então esteja muito atento a isso. A linguagem precisa conectar o leitor do escritor, tá bom? Número 9. A conclusão precisa endereçar os objetivos e propostas numa linguagem persuasiva. Não deixem de colocar uma conclusão no plano. É importante você colocar a sua dissertação, a sua defesa, demonstrando o quanto aquele plano está associado ao que você acredita ser possível, ao que você acredita que vai fechar com os requisitos, os propósitos ao qual aquele plano está sendo submetido. Tá? É muito importante uma conclusão. Não deixe o seu plano simplesmente acabar numa visão financeira. Não deixe o seu plano finalizar, né, a leitura com uma visão financeira apenas. É importante você ter um diálogo final com o seu leitor, principalmente porque você não vai ter uma segunda chance, você não vai estar cara a cara com ele, você não vai mandar um áudio, você não vai mandar um vídeo. Você precisa fazer com que ele se conecte a você desde o início até o final. Então, eu sempre recomendo colocar uma conclusão em primeira pessoa, fazendo uma explicação de cada um dos detalhes que tem no seu plano e por que aquilo realmente está adequado a cada um dos propósitos, a cada uma das normas que aquele plano foi submetido para fechar aquele problema que você escolheu anteriormente. Que, lembrando, ele precisa ser importante, difícil, urgente e trazer benefícios, tá bom? E o número 10, por fim, o plano em primeira pessoa. Isso é uma sugestão minha e eu acho extremamente válido. Eu acredito que tem mais peso para o validador, tem mais conexão, te mostra mais responsável, te mostra mais com autoridade, te mostra mais com conhecimento quando você faz um plano em primeira pessoa. Tá? Você está comunicando com o seu leitor. É como se você estivesse na frente dele num almoço de negócio e você está explicando para ele o que é aquele plano, né? Olhando nos olhos dele. Então, eu acho que trazer a linguagem em primeira pessoa para mim é fundamental. Tá? É uma recomendação, não é obrigatório, tá bom? Mas dentro da minha experiência, eu faço avaliações de plano há muitos anos e eu sempre observo melhor as pessoas quando elas trazem um plano que elas mesmas escreveram do que elas trazem um plano que outras pessoas escreveram por elas, tá bom? É perceptível, tá? É um ponto que, na verdade, não está escrito, mas é uma característica humana, tá? Você percebe isso na leitura e na conexão do texto, tá bom? Se você contratou alguém para fazer um plano, tá? É para você. Eu sempre recomendo, seja participativo, tá? Define os passos, acompanha. Você não precisa saber de tudo, você não precisa conhecer tudo, tá? Não, de novo, não é demérito não saber fazer isso, muito pelo contrário, tá? Se você procurou ajuda, então, mas você tem que participar, você precisa, você tem que fazer as perguntas, né, para você entender como aquilo precisa seguir em frente. Né? Você precisa saber o que se passa, você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber o que se passa ao redor daquele objetivo para entender, né, quais são os pontos que você pode colaborar. Existem colaborações das pessoas que vão receber esse plano, sim, colaborações técnicas, colaborações de experiência, colaborações de termos, né? Tem muitas coisas que vocês podem agregar. E aqui uma última recomendação, né? Se você não entende nada de um plano, nada, absolutamente nada, e tem uma dificuldade com esse mundo, né? De novo, que é muito comum, tá bom? Faça 3 perguntas simples a quem fez o seu plano. Só 3 perguntas. O que que o meu plano endereça? Qual a iniciativa objetiva do meu plano? Em uma frase, me fala. Qual a minha iniciativa? Qual o meu propósito? Tá? E se o meu plano conecta com o que eu sei fazer ou eu tenho experiência. Faça essas 3 perguntas, tá bom? O endereçamento do plano, a iniciativa do plano e se o plano fecha com o seu background. Essas 3 perguntas conectadas, elas vão te dar um grande objetivo, vão te dar uma grande direção para saber se você tem uma chance que você está realmente investindo em alguma coisa que está te trazendo valor ou se você vai ter que investir mais tempo realmente fazendo revisões, né, entendendo como é que aquilo pode melhorar a seu favor, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou gravar um outro podcast falando sobre os tipos de plano, tá? Eu comentei no começo que tem mais de 15 tipos, realmente tem, eu fui escrevendo, e a gente tem muitas formas de escrever a mesma coisa, né? O mesmo problema pode ser realmente fatiado, né, e servido de diferentes formas, mas isso é um assunto para o próximo podcast, tá bom? Qualquer coisa, estou por aqui. Um abraço, até a próxima.